Um Pulo em Paris.
Como toda sexta-feira, a gente dá um pulo em Paris e conversa com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Daniela Franco. Tudo bem, Daniela? Boa tarde.
Olá, Tati. Boa tarde para você e o Fernando. Boa tarde para os ouvintes da CBN.
E a gente vai falar do temor na França, não é exclusivo da França, mas é também na França, do abastecimento de energia no outono e inverno. É verão agora, mas nesse período típico de férias, os europeus já estão se preparando para o inverno, que deve ser de inflação alta, de preço subindo e esse temor que eu citei de escassez de gás e energia elétrica. O governo da França, inclusive, já está pedindo para as pessoas começarem a ensaiar medidas que devem se tornar regra nesse segundo semestre do ano. Conta para a gente, Daniela, qual é o motivo dessa preocupação com escassez de gás e eletricidade na França?
Tati, a gente entrou há poucos dias no sexto mês de guerra na Ucrânia, um conflito que está tendo consequências para o mundo inteiro e que está longe de chegar no fim. E aqui na Europa, além de esse conflito ter feito a inflação disparar e ter aumentado o preço dos alimentos, o valor da energia elétrica já está subindo e as perspectivas não são nada otimistas para esse segundo semestre. É verão aqui, como você falou, e essa estação é geralmente a época em que o consumo da eletricidade cai, mas a grande preocupação é sobre como é que vai ser o inverno por aqui. Porque a Europa é extremamente dependente do gás da Rússia, principalmente para o aquecimento das residências, e nessa semana a Rússia baixou ainda mais o abastecimento de gás aos países europeus através do gasoduto Nord Stream. A capacidade desse gasoduto já tinha sido diminuída em junho a 40% pela empresa russa Gazprom, que alegou um problema técnico que os russos dizem ser consequência das sanções que a Europa impôs a Moscou em resposta à guerra na Ucrânia. E nessa semana, a capacidade do fornecimento de gás sofreu um corte ainda mais drástico, de 40% passou para 20%. A União Europeia já estava preparando um plano entre os países membros temendo aí esse corte. Esse plano foi aprovado nessa semana prevendo uma diminuição de 15% no consumo de gás entre o mês de agosto desse ano e agosto de 2023. Lembrando que 45% do gás utilizado pelos países da União Europeia vem da Rússia. E muitos países são extremamente dependentes do gás russo, como os países bálticos e os países do leste europeu. Bom, aqui na França, 24% do gás que é utilizado vem da Rússia, é bem pouco se for comparado, por exemplo, com a Polônia, que importa 80% do gás da Rússia. Mesmo assim, a população francesa já está sentindo no bolso o impacto de todas essas reviravoltas e o governo deve apresentar, então, em setembro, um plano para redução de 10% no consumo de gás, de energia elétrica e de combustíveis. Fernando.
Agora, quando o governo pede para a população tomar medidas, tal, está pedindo o quê? Que tipo de medida?
Olha, Fernando, o porta-voz do governo francês, Olivier Véran, fez uma coletiva de imprensa há poucos dias depois de um conselho de ministros que focou justamente na questão energética. Ele fez um apelo aí pelo esforço coletivo da população francesa para que as pessoas adotem gestos cotidianos, segundo ele, que diminuam o consumo da energia, como, por exemplo, tirar os aparelhos elétricos da tomada quando eles não estão sendo utilizados ou quando as pessoas saem de férias, apagar a luz das peças da casa que estão vazias, que não estão sendo utilizadas, e evitar a utilização de ar-condicionado, embora seja muito raro que as casas aqui tenham ar-condicionado, é muito mais comum a gente encontrar em loja, em escritórios, enfim, empresas, e não nas casas exatamente, não é costume aqui na Europa em geral. E o porta-voz do governo garantiu que, por enquanto, não tem previsão de medidas obrigatórias aos cidadãos franceses. Também convocou as empresas a diminuir o consumo de energia. Ontem mesmo, representantes de grandes companhias do setor digital e das telecomunicações se reuniram para pensar em medidas que reduzam 10% dos gastos com energia. E a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, convocou também os ministérios, órgãos e administrações públicas a fazer economias de energia, pediu que representantes do governo nacional, das administrações regionais e locais, deem um exemplo aí para os cidadãos franceses, para as cidadãs francesas. Nos prédios públicos, por exemplo, que têm ar-condicionado, está proibido que as peças sejam resfriadas quando a temperatura interior tiver a menos de 26 graus. E o mesmo vai valer no inverno, para o aquecimento dos prédios públicos. Os radiadores só vão poder ser ligados quando a temperatura estiver inferior a 19 graus.
Quer dizer, a festa tem que esquentar para ligar o ar-condicionado.
É nesse espírito, exatamente.
Sextou. Ô Dani, mas essas por enquanto são recomendações. Já tem medidas obrigatórias?
Tem algumas medidas já, Tati. A primeira-ministra francesa determinou, por exemplo, que os ministérios proponham um plano interno para a economia de energia, que em breve deve se tornar uma norma. Outra medida está dando o que falar essa semana aqui na França, é a proibição aos comerciantes de deixar as portas das lojas abertas com o ar-condicionado ligado. Prefeituras de muitas cidades já estavam experimentando essa medida, mas sem nenhuma obrigação, apenas na base da recomendação mesmo. Duas cidades do centro-leste da França foram as pioneiras na imposição aí dessa medida, proibindo que as lojas deixem as suas portas abertas se o ar-condicionado estiver ligado. É Bourg-en-Bresse, uma cidade que é pequenininha no leste da França, com pouco mais de 40 mil habitantes, e Lyon, que é a terceira maior cidade aqui da França. E nessa semana, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, resolveu impor, então, uma circular que passou a valer a partir de segunda-feira, agora que passou, com esse mesmo objetivo, poupar energia. Quando ela assinou essa circular na sexta passada, ela classificou essa prática de ligar o ar-condicionado e deixar as portas abertas das lojas, que é muito comum aqui na capital francesa, ela classificou isso de uma aberração diante aí do contexto atual das mudanças climáticas e da crise energética. Os comerciantes resistentes a essa circular aqui em Paris correm o risco de pagar 150 euros de multa. E outra medida que está sendo também colocada em prática por muitas prefeituras é a diminuição da iluminação pública à noite. Lembrando que já tem uma lei aqui na França de 2013 que proíbe a iluminação de vitrines e de painéis publicitários entre a 1 e as 6 da manhã. Mas o que agora muitas cidades estão experimentando é realmente a diminuição das luzes nos postes mesmo das ruas. Tem vários projetos em andamento. Em cidades um pouco menores, como Saint-Nazaire, que fica no oeste da França, as ruas da cidade inteira ficam praticamente no escuro entre meia-noite e 5 da manhã. E aqui em Paris, alguns bairros experimentam projetos de iluminação inteligente, em que as luzes aí dos postes só vão se acender quando detectarem o movimento de pedestres, de bicicletas ou de veículos.
A população está colaborando?
Olha, Fernando, os franceses e as francesas não são assim um exemplo de versatilidade, digamos assim. As pessoas têm, em geral, um pouco de dificuldades para se adaptar às mudanças aqui. São tanto resistentes no que vai infringir na chamada liberdade individual. Nessa semana, a imprensa francesa, as TVs e as rádios também trouxeram muitas reportagens sobre a reação da população, principalmente dos comerciantes, sobre essa circular aqui em Paris, que está exigindo que as lojas fechem as portas se o ar-condicionado estiver ligado. Eu ouvi uma reportagem muito boa dos nossos colegas da Rádio France Info, uma rádio pública aqui da França, em que o jornalista acompanhou a fiscalização de agentes municipais pelas ruas de Paris. Alguns comerciantes aceitavam fechar as portas depois das explicações dos agentes e tudo isso, mas a maioria dos comerciantes não hesitava em contestar a medida. Eles alegam que, deixando as portas fechadas, eles estão assustando os clientes, e quando as entradas das portas das lojas estão abertas, os clientes se sentem muito mais à vontade para entrar e para comprar. Os agentes municipais, por enquanto, não estão aplicando essa multa de 150 euros, mas muitos comerciantes estão aí desafiando as autoridades, se recusando a fechar as portas e dizendo que eles estão realmente dispostos a pagar, então, esse valor. Agora, sobre a iluminação noturna, é o problema da segurança no trânsito que mais incomoda os moradores da cidade, que estão aí desligando as luzes nas ruas para economizar energia. E as mulheres também reclamam, expressam um sentimento de insegurança, de medo aí que o assédio e as violências sexuais aumentem nas ruas das cidades que apagam as luzes durante a noite. Tem ONGs feministas já que estão prevendo aí a deserção das mulheres dos espaços públicos e denunciando um ataque à liberdade de circulação das cidadãs.
Tati, Fernando. E é isso que deve acontecer mesmo, né? Esse é o efeito, infelizmente. Agora, eu acho que a pergunta que todos se fazem é se existe risco de desabastecimento durante o outono e inverno. Tem?
Então, Tati, até o momento as autoridades têm evitado aí utilizar um tom alarmista para não assustar a população. Essa semana eu ainda ouvi uma reportagem sobre a venda recorde na Alemanha de estufas elétricas, agora em pleno verão, porque a metade das casas lá tem aquecimento via gás e eles estão com medo de passar frio no inverno e estão comprando aí estufas elétricas. Um recorde de vendas lá na Alemanha. Bom, aqui, você sabe, um povo passou por duas guerras no século passado, tem essa cultura do estoque, a gente viveu isso recentemente durante a pandemia, quando nos supermercados faltou trigo, faltou fermento, faltou sabonete, até papel higiênico, porque as pessoas compravam mais do que elas precisavam para estocar. Nas últimas semanas, também nas prateleiras agora dos supermercados, vem faltando óleo de girassol, mostarda, produtos que são importados da Rússia e da Ucrânia, porque as pessoas compram realmente para, enfim, para estocar, para ter o estoque no caso de falta. Então, o medo das autoridades é de gerar pânico mesmo na população, gerar uma reação como essa lá na Alemanha, de comprar estufas, comprar sistemas elétricos de aquecimento, o que só vai piorar o problema se todo mundo resolver ligar esse monte aí de aparelho elétrico ao mesmo tempo, quando fizer frio daqui a uns meses. Mas muitos especialistas vêm alertando que é muito provável que haja cortes mesmo de energia elétrica a partir do outono aqui na França, e principalmente se o inverno for rigoroso. Eu ouvi uma entrevista do Nicolas Goldberg, que é especialista em energia da consultoria Columbus, e segundo ele, se as temperaturas baixarem bastante, não vai ser possível escapar dos cortes de energia, principalmente nas grandes cidades. Agora, esse risco de corte é ainda maior se a Rússia resolver definitivamente parar de fornecer gás para a Europa, e essa possibilidade o próprio governo francês já admite que existe. A ministra francesa da Transição Ecológica, a Agnès Runacher, falou ao jornal Le Figaro no início desse mês, e ela disse que a qualquer momento a Rússia pode tomar essa decisão e o governo está se preparando para isso mesmo. Segundo ela, e diante desse contexto de crise energética, a França já está vivendo dentro de uma filosofia do que ela chamou de economia de guerra. Por isso ela diz que o esforço aí deve ser coletivo para uma mudança total de comportamento, no modo de vida, de produção, de mobilidade. Ela diz que essa é a chave para não ficar nas mãos do que ela classifica como um inimigo geopolítico, se referindo claramente aí à Rússia, Tati.
Muito bem. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, no nosso Pulo em Paris, que você ouve toda sexta-feira neste estúdio CBN. Obrigada por hoje, Daniela. Bom fim de semana. Até a próxima.
Muito obrigada, Tati. Obrigada, Fernando.
Bom final de semana.
Um ótimo fim de semana para vocês e os ouvintes da CBN. Até a semana que vem.